Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Caro amigo, muito bem-vindo a esta edição do programa Roda da Seda. Sou Silvia Jin. Hoje vamos falar primeiro sobre KTV, ou seja, karaoke. Cantar em casas de karaoke era um entretenimento muito preferido dos jovens chineses. Mas hoje em dia, com o surgimento de novas mídias e a diversificação dos meios de divertimento,As casas de karaoke estão enfrentando uma crise na China. No segundo bloco, a jovem portuguesa Shana vai contar sua vida em Beijing, além de passar algumas dicas super práticas para melhorar seu chinês. E para finalizar o programa, mais um conto tradicional chinês. Bom, vamos agora conhecer o karaoke chinês com o fundo musical das canções mais tocadas nas casas de karaoke.
Ai, ni, puxa aí.
Sou Pedro Wang Tiancong, estudante do curso de português da Universidade de Comunicação da China. Gosto de KTV porque desde criança eu gosto de música. A minha mãe tem aptidão para cantar e costumava cantar músicas antigas quando eu estava no berço. Após ter ido para o jardim infantil, também comecei a ter interesse pela música.E acabei por aprender a tocar acordeão durante um ano. Durante a minha adolescência, estudei saxofone por 4 anos e guitarra por 2 anos. Acredito que são as experiências de estudar os instrumentos musicais que me inspiraram e impulsionaram a começar a cantar.Os meus pais gostavam imenso de karaoke. Quando eu era uma criança, eles contaram-me a história do karaoke, que me lembro até hoje. O karaoke teve início no Japão no início das décadas de 70, no século XX, quando o registrador de gaveta foi inventado. As pessoas podiam aprender a cantar sem acompanhar os cantores.Com esta vantagem e a invenção da videocassete, o karaoke tornou-se na atividade mais popular para os japoneses e logo depois foi trazido para a China. O karaoke se desenvolveu rapidamente na China, mesmo que sua chegada tenha sido no fim das décadas de 80. Naquele tempo,Muitos restaurantes estabeleceram cabines especiais para os clientes cantarem músicas à noite. Durante os 3 anos, no início de 1990, o número dos karaokes em Pequim aumentou 5 vezes. Na mesma altura, foi inventado o Laserdisc Player, que proporcionou uma melhor qualidade sonora para os amadores.Ir ao KTV era uma atividade popular quando andava na escola secundária, por volta de 2010. Naquele tempo, nós, os estudantes, costumávamos sair de casa para um karaoke cheio de canções populares, cervejas e amigos, especialmente depois de um exame importante. considerava o karaoke um lugar para descansar e libertar a nossa paixão com os cantores populares, tais como Jay Chou, Mayday, etc. Falando dos meus lugares favoritos, claro que vou recomendar Qiankui, que possui muitas filiais em Pequim. Gosto desse local porque os efeitos sonoros são muito bons e podemos encontrar muito mais músicas do que nos outros QTVs. Além disso, os consumidores podem almoçar e jantar enquanto outros cantam as suas canções favoritas. A comida nesses locais é bastante deliciosa. No entanto, às vezes também costumávamos ir a Gushen, um QTV mais pequeno e com menos pessoas, mas que ficava bem mais pertinho da nossa escola secundária. Infelizmente, o QTV encerrou 3 anos mais tarde. E agora, estou ouvindo que há cada vez mais QTVs a enfrentar a crise de encerramento. Para mim, isso acontece de repente. Antes de eu ir para o Brasil fazer intercâmbio, me lembro que, na primeira metade de 2014, fui a um QTV com os meus melhores amigos e o local ainda estava cheio de pessoas. Mas quando regressei a Pequim no inverno, já não havia pessoas com quem pudesse cantar no karaoke. Acredito que agora muitas pessoas não gostam mais de frequentar QTVs. Tem mais coisas para fazer. Por exemplo, podemos sair para restaurantes, apreciar os vários pratos deliciosos, ou assistir a filmes tanto no cinema quanto em casa, ou sair para fazer atividades esportivas. E posso concluir que a nossa geração, que antigamente era obcecada por QTV, está a crescer e agora não tem mais interesse em cantar como uma forma de divertimento.
Fale chinês, fique, ouça e aprenda o chinês da China.
Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais um programa com dicas para aprender em chinês. Eu sou a Catarina Cambóis, como vocês já sabem, e hoje comigo tenho a Xana.
Olá, eu sou a Xana, sou do Porto, de Matinhos. Estou aqui em Pequim há 9 meses a estudar chinês.
E não estudo chinês quase.
E estudo chinês.
A Xana é uma turista muito ativa aqui em Pequim e hoje até foi nadar no Wuhai. Conta, Xana.
Foi uma experiência espetacular. Diziam-me para não ir nadar para lá, porque ia sair de lá com uma doença de pele, mas estavam cerca de 30 homens de idades todas diferentes, deste tipo. Os avós, os pais, os mais pequeninos, tipo a brincar com as boias. E é espetacular para praticar o chinês. Eles conversam contigo, mas tu vês tipo, pessoas chinesas completamente diferentes. Tipo, enquanto no dia a dia eles estão completamente estressados, tipo, é completamente diferente. Consegues ter uma conversa, falar de cultura.
E são pessoas muito simpáticas.
São pessoas muito simpáticas, mesmo.
Qual seria a tua dica para melhorar a aprendizagem dos chineses? Para facilitar, pelo menos?
Eu acho que conversar com os chineses no dia a dia é muito mais fácil. Também porque nas aulas nunca aprendes expressões e chinês mais de rua. Aprendes coisas muito mais técnicas.
Os chineses do dia a dia.
Sim, exato. E sites chineses como o RunRun, que é de género de Facebook chinês, para conversar com pessoas. Os sites de encontros chineses são sempre muito engraçados. Os botões são sítios mais descontraídos para conversar. Eu e a Joana uma vez fomos a um botão em Tiananmen e conhecemos um casal, mesmo querido, que eles estavam casados já há algum tempo, tinham uma filha da nossa idade, e nós ficamos imenso tempo tipo, a falar com eles, e eles ofereceram-nos iogurte. Foi muito difícil. E nós agora, antes de ir embora, vamos lá visitá-los e levar-lhes iogurtes.
Para pagar a dívida.
Sim, um género.
Muito bem. Um momento deste ano todo em Pequim, que tenho a certeza que tens muitos momentos para recordar. Mas assim, um que tenhas sentido muito chinesa.
Um momento que eu me tenha sentido muito chinesa.
Sim. Que tenhas sentido que estavas mesmo no lugar certo.
Acho que foi quando dormi na rua.
O quê?
Em que era a mãe que dormi na rua em frente ao banco para ver o nascer da bandeira e... Sim, o ensaio da bandeira. Dormi algumas horas lá, mas depois quando vi imensa gente nas filas para ver a bandeira, eu pensei, isto não é para mim.
Ou seja, a tua fé chinesa acabou logo.
Não, não. Depois ainda fui. Eu e a Jana apanhamos um autocarro para Chengdu, que é uma aldeia fora de Pequim, cerca de 2 horas. E fomos fazer canoagem, fomos andar de jangadas. Foi bem divertido.
Tens muitos bons momentos aqui, não tens?
Tenho.
E o que é que achas de voltar para Portugal?
Acho que não é para mim.
Queres ficar cá? Quem sabe um dia voltar?
Há coisas que eu acho que em Portugal já não tem os mesmos hábitos.
Porque nós habituámos-nos a ter uma vida aqui completamente diferente da que tínhamos lá.
Sim, sem tantos... Como é que eu ia dizer? Sem tantos... Bem, não precisas ser tão bem educada na China.
Sem tantas formalidades.
Sim.
Mas podes ser mais tu. Assim, sem...
Mais descontraído.
Exato. Olha, obrigada por esta lufada de ar fresco. De outra maneira de ver a China. E pronto, obrigada pela tua presença aqui.
Obrigada.
Até para a semana.
Fábulas e lendas da China.
Tocar cutim para a vaca. No segundo período da dinastia Han, há mais de 1000 anos atrás, viveu o então muito conhecido músico Gong Mingyi, que era um excelente tocador de cuqin, um instrumento musical tradicional da China. Um dia, estava ele a tocar o seu cuqin, avistou, não muito longe, uma vaca que pastava. De súbito, uma ideia que veio à mente. Por que não tocar uma melodia para o bicho? Começou então a tocar uma música e a mais requintada de que se lembrou para o animal. Muito sério, tocava com toda a habilidade de que era capaz. Mas a vaca, insensível e sem se dar conta de nada, continuava a comer a erva, com o focinho roçando o solo. Gong Mingyi compreendeu que fracassara a sua tentativa de agradar a vaca e que tocar música para animais era uma estupidez. Talvez um cientista dos nossos dias possa provar a utilidade da música para aumentar a produção de leite das vacas. Mas isso não tem a ver com a nossa história, pois estamos a contar um episódio que teve lugar há 1000 anos atrás e nessa época não havia certamente nenhum cientista que se dedicasse ao estudo desse tema. Em todo o caso, e devido à história que acabámos de contar, tocar cuchim para a vaca tornou-se um provérbio muito conhecido na China, que é usado pelos chineses para satirizar os que tentam explicar teorias de grande profundidade a estúpidos que nada entendem. Por extensão, é também usado para exprimir a inutilidade dos argumentos utilizados para tentar convencer um teimoso ou recalcitrante que apenas está interessado em fazer vingar a sua posição, sem cuidar das razões que lhe são apresentadas. É de salientar que este provérbio é muito popular e é utilizado não só pelos eruditos, como também pelas pessoas comuns com um razoável nível de cultura.
Bom, o programa fica hoje por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Sou Silvia Jin e até a próxima.